Saudações, amigos. Aqui é Steve Dupuy para o programa de profecias do Bible News com o Dr. Bob Thiel trazendo em notícia as análises sobre eventos mundiais à luz das profecias bíblicas. Dr. Thiel, eu conheço pessoalmente algumas pessoas que parecem ter sucesso. Por que algumas pessoas têm sorte e outras não?
Bem, não é sorte. Existem coisas que você pode fazer para ser um verdadeiro sucesso. De uma perspectiva espiritual, em 1 Coríntios 13:8, lemos que o amor jamais falha. Portanto, alcançar o amor é o sucesso. Agora, gostaria de ler algo que o apóstolo Pedro foi inspirado a escrever sobre como alcançar Filadélfia, e isso é o amor fraternal. Trata-se de 2 Pedro, capítulo 1, nova versão King James, começando no versículo 3. Diz que o seu poder divino nos foi dado mediante o conhecimento daquele que nos chamou. Versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se com toda diligência e acrescentem à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Se praticarem essas coisas e as praticarem em abundância, vocês não serão infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para confirmar o chamado e a eleição de vocês. Se fizerem essas coisas, não tropeçarão. E a vocês será abundantemente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o apóstolo Pedro está nos mostrando como alcançar o verdadeiro sucesso. E há muitas coisas que podem nos ajudar nisso, mas você deve ter notado que ele mencionou o conhecimento algumas vezes. E o livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, diz: a sabedoria traz sucesso. Portanto, o conhecimento correto e seu uso, a sabedoria, trazem sucesso. E a verdadeira educação contribui para isso.
Será que a igreja ajuda alguém a adquirir essa verdadeira educação que leva ao sucesso?
Sim. O apóstolo Paulo foi inspirado a escrever em Efésios 4 que Jesus deu a si mesmo alguns apóstolos, alguns profetas, alguns evangelistas, alguns pastores e mestres de hierarquia, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Portanto, espera-se que os santos apoiem a obra. Assim, não seremos enganados por todas as artimanhas dos homens, mas, falando a verdade em amor, permanecendo unidos. Pois cada parte, desempenhando a sua função, contribui para o crescimento do corpo, para sua edificação em amor. E assim, basicamente, afirmar que um governo eclesiástico e hierárquico adequado proporciona verdadeira educação. Agora, no século passado, em um livreto chamado As Sete Leis do Sucesso, o falecido Herbert W. Armstrong escreveu o seguinte: se você alcançar o sucesso na vida, precisa definir o objetivo certo. E então vem a preparação para alcançar esse objetivo. A segunda lei do sucesso, em ordem cronológica, é a educação e a preparação. Como podemos atingir algum propósito se não temos o conhecimento necessário? Porque uma das coisas que sabemos sobre a vida é que os humanos não usam o instinto como os animais. Os animais têm uma certa vantagem sobre nós. Eles não têm mentes como as nossas. Podem ser ensinados a fazer certos truques, mas não têm o conhecimento para discernir a verdade do erro, para usar a vontade. Não conseguem desenvolver caráter moral e espiritual. Mas para nós, humanos, não é tão fácil. Precisamos aprender e ser ensinados. Precisamos aprender a andar, estudar, ser educados, estar preparados para o que queremos fazer. E, portanto, precisamos ter um objetivo certo e, em seguida, aprender o caminho certo para alcançá-lo e treinar para isso. Muitas pessoas não têm o objetivo certo, diz ele, e negligenciam a educação especializada necessária para alcançá-lo. Foi isso que ele escreveu. A Bíblia nos fala sobre reis em Deuteronômio, capítulo 17, a partir do versículo 14. Quando há um rei, ele se senta no trono. Ele escreve uma cópia do livro da lei. Ele o lê todos os dias e obedece aos mandamentos. Se ele não se desviar, Deus prolongará os seus dias no seu reino.
Esses versículos parecem se referir ao antigo rei de Israel. Como eles se aplicam a nós hoje?
Bem, porque está escrito no livro do Apocalipse que devemos ser reis e sacerdotes. É isso que acontecerá conosco. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, e Apocalipse 5, versículo 10. E reis e sacerdotes precisam de educação e treinamento para desempenhar essas funções adequadamente. Reis devem governar, e sacerdotes devem tomar decisões sábias. Não é preciso ter educação formal para ser instruído no verdadeiro conhecimento. Mencionei o ministério anteriormente, em Atos capítulo 8. Deus disse a Filipe para ir a um certo lugar, e ele viu um homem da Etiópia, um eunuco. Ele estava lendo Isaías e não entendia. Então Filipe foi instruído a ir falar com ele. E Filipe lhe perguntou, você entende o que está lendo? O eunuco respondeu, como posso entender, se ninguém me explicar? Então Filipe, começando por essa passagem das Escrituras, pregou-lhe a Jesus. Precisamos de mestres agora, mas também no milênio. Em Isaías, capítulo 30, a partir do versículo 20, lemos, mas os seus mestres não serão mais escondidos. Os seus olhos verão os seus mestres e os seus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de vocês, dizendo, este é o caminho, sigam-no, seja para a direita, seja para a esquerda.
Quem são esses professores do futuro milênio?
Esses professores são os cristãos ressuscitados. Portanto, quanto mais você for instruído nos caminhos de Deus, melhor poderá ensinar. A Bíblia diz que até as crianças devem ser ensinadas. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e as ensinarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Hoje em dia, além dos ensinamentos morais e bíblicos, é fundamental que as pessoas aprendam a ler, escrever e compreender matemática básica. Minha esposa, eu e nossos dois filhos mais velhos temos formação universitária. Claro que, nesta era de faculdades e universidades dominadas pela ideologia woke, é preciso ter cautela. Para algumas pessoas, cursos técnicos ou profissionalizantes podem ser uma opção melhor. E não pense que, se Jesus voltar em cerca de uma década, você não precisa ser instruído. Se você é jovem, pode acabar vivendo até o milênio. Sua instrução pode lhe ser útil então. Se você é mais velho, sua instrução espiritual pode ser usada de muitas maneiras. Em Atos, capítulo 17, fala-se sobre os irmãos em Bereia. Eles eram mais diligentes do que os outros. Eram mais imparciais do que os de Tessalônica porque examinavam as Escrituras com toda prontidão para descobrir se as coisas eram assim. Então eles estavam tentando aprender. Pedro nos diz em 2 Pedro 3:17-18 que não devemos ser levados pelo erro dos ímpios, mas sim crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, em 1 Pedro 3:15, Pedro escreveu, santifiquem o Senhor Deus em seus corações, estando sempre prontos para apresentar uma defesa. Isso significa ter uma resposta. A todos que vos pedirem a razão da esperança que há em vós, respondei com mansidão e temor. Não podeis estar prontos para dar uma resposta se não estiverdes preparados. E embora essa capacidade seja necessária em todas as épocas, nestes últimos tempos, há uma profecia em Daniel capítulo 11, versículo 33. Diz, os que dentre o povo têm entendimento instruirão a muitos. Ora, a antiga Igreja de Deus do rádio também ensinava isso. Eles diziam que essa profecia se referia à Igreja de Deus. Eles escreveram isso em 1960.
Em Daniel, está escrito que os sábios dentre o povo ensinarão a muitos. Isso implica que também existem alguns dentre o povo que não entendem.
Infelizmente, sim. Muitos se esqueceram dessa profecia, ou pelo menos do que fazer a respeito. Embora eu acredite que ela deva se cumprir na próxima década. Paulo enfrentou os mesmos problemas com os cristãos em sua época. Em Hebreus 5:12, ele escreveu, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Precisam de leite, e não de alimento sólido. Paulo ficou desapontado porque os cristãos com quem se comunicava não haviam crescido em conhecimento. Novamente, devemos ser capazes de ensinar. Isaías 43:10 diz que devemos ser testemunhas. E em Atos 5:29, Pedro disse aos que o prenderam: "Somos obrigados a obedecer a Deus antes do que aos homens. Jesus ressuscitou para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento e remissão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem." Então, como os cristãos da Filadélfia podem ser testemunhas, agir e instruir muito se não estiverem preparados?
Até agora, Deus nos deu algumas boas dicas sobre como nos preparar. Ele tem mais alguma dica?
Jesus disse que o Espírito Santo o ajudará. Mateus 10, a partir do versículo 18: "Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para lhe servir de testemunho, a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, tereis de falar. Não vos preocupeis com o que haveis de dizer, pois naquela hora vos será dado o que deveis dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito do Pai de vós fala em vós." Isso também foi abordado em Marcos 13, versículos 9 a 11. Cuidado, eles vão te entregar. Você vai dar um testemunho. O Evangelho precisa ser pregado primeiro. Eles vão te prender, vão te entregar. Não se preocupe nem fique pensando no que vai dizer. Fale o que lhe for dado naquela hora, pois não é você quem fala, mas o Espírito Santo.
Será que Deus falará por nós?
Não, o Espírito Santo trará à sua mente coisas que você estudou e o ajudará com a sua escolha de palavras. Porque Jesus também disse, em João 14, a partir do versículo 25, "Tenho-vos dito estas coisas enquanto ainda estou convosco. Mas, quando vier o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito." Portanto, você precisa estar preparado. O apóstolo Pedro escreveu que devemos ser capazes de dar respostas àqueles que perguntam. Isso precisa ser trazido de volta à sua memória. Agora, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2, versículo 15, disse: "Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade." E a antiga versão King James basicamente dizia a mesma coisa. Mas, em vez de "procure apresentar-se aprovado", diz: "estude para se apresentar aprovado." É a palavra de Deus que precisamos estudar diligentemente, e isso inclui não apenas ler a Bíblia e prestar atenção aos sermões, mas também ler as publicações da igreja. Uma das razões é que algumas partes da Bíblia nem sempre são fáceis de entender, como Pedro destaca em 2 Pedro 3, a partir do versículo 14. "Portanto, irmãos, aguardando essas coisas, sejam diligentes." Assim como nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, escreveu a vocês em suas epístolas, falando delas acerca dessas coisas, que em alguns pontos são difíceis de entender. Os quais, como também fazem com as demais escrituras, os ignorantes e instáveis torcem para a própria destruição. Observe que Pedro diz que devemos ser diligentes para não sermos influenciados por pessoas ignorantes e instáveis. Ora, espera-se que você seja uma pessoa instruída, uma pessoa educada. E Paulo escreveu em 1 Coríntios 1, a partir do versículo 4, "Dou graças a meu Deus sempre por vocês, pela graça que lhes foi dada por meio de Cristo Jesus, a qual os enriqueceu em tudo, tanto em palavra como em conhecimento." Portanto, precisamos ser enriquecidos em conhecimento. E se você for, Deus poderá usá-lo para instruir muitos, como profetizado em Daniel capítulo 11, versículo 33. E talvez, vejamos o relato de Lucas, Lucas 21, a partir do versículo 12. Jesus disse, e cito: "Vocês serão levados à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Mas isso lhes servirá de testemunho. Portanto, decidam em seus corações não se preocupar de antemão com o que vão responder, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que os seus adversários não poderão resistir nem contradizer." E lembrem-se, Jesus também disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo o que ele nos disse.
O que isso significa exatamente?
Isso significa que o Espírito Santo não trará de volta à memória coisas que você não conhece. Portanto, precisamos tomar medidas agora para nossa educação física e espiritual. Espero que você ame o seu próximo o suficiente para aprender mais e ajudá-lo. Espero que você tenha o verdadeiro amor da Era da Filadélfia e o apoio à obra de Deus. A verdadeira educação pode ajudá-lo a ter sucesso dessa forma. A verdadeira educação não é uma questão de sorte.
Obrigado, Dr. Thiel. Para mais entrevistas com o Dr. Thiel, além de artigos escritos em áudio, visite nosso site em bnpi.net. Aqui é Steve Dupuy para o programa de profecias do Bible News.